A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Vereador João Paulo Cordeiro de Lima e Polaco Moura, solicitando informações ao senhor prefeito municipal sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários da Prefeitura Municipal de Apiaí. Está em discussão. Está em discussão o requerimento. Está em discussão o requerimento do vereador João Paulo e Polaco Moura.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Eu e o vereador Polaco Moura entramos com esse requerimento solicitando à Prefeitura Municipal a relação de todos os funcionários públicos municipais que perderam a insalubridade no seu holerite de pagamento. Conforme não é de se esconder de ninguém, a maioria dos funcionários públicos municipais receberam seus vencimentos agora no último mês de setembro sem a insalubridade. E de acordo com a lei federal, vários profissionais municipais têm direito, sim, da insalubridade, principalmente aqueles que prestam serviço para a Secretaria de Saúde. Então, através do requerimento, nós vamos ter a total certeza quem realmente foram os funcionários que perderam a insalubridade em seus vencimentos e vamos correr atrás para poder recuperar a insalubridade, que ajuda, sim, na hora do trabalhador municipal adquirir e pagar suas contas no final do mês.
Vereador Polaco Moura, a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Requerimento que eu fiz junto com o vereador João Paulo aqui, porque, senhor presidente, tem vários funcionários que têm direito à insalubridade e foi cortada a insalubridade dos funcionários. E sempre a insalubridade, não é de maneira correta, mas era dada ao funcionário porque a prefeitura não dá aumento de salário. Ainda corta a insalubridade até de quem tem direito, isso é um absurdo. Então já pedi informação para o prefeito, para que esses funcionários recebam a insalubridade, que é merecido e justo. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Vanderlei.
Parabenizar os vereadores e dizer que também fui procurado por centenas, dezenas de funcionários para falar sobre a questão da insalubridade. A informação, tanto é que eu fui até a prefeitura, até para contribuir com o requerimento, eu fui até a prefeitura e a prefeitura, até então, fez uma contratação de um mestre do trabalho, informação que me passaram, contratação, e todas aquelas pessoas que foram cortadas a insalubridade, todos aqueles funcionários que foram cortados a insalubridade, eles deverão, alguns já fizeram isso, fazer um requerimento, faz o requerimento, e eles vão chamar todos os funcionários e vão, juntamente com o mestre do trabalho, fazer uma consulta. Aí, aquelas pessoas que saíram prejudicadas, realmente, aquelas pessoas que realmente não, que precisa receber a insalubridade do funcionário, eles irão pagar retroativo, pagar tudo. Então, é o seguinte, então, até para a prefeitura pagar mais ou menos de insalubridade a todo o funcionalismo, a média de R$60 mil por mês, só de insalubre. E, então, assim, essa informação, sim, gostaria de contribuir, de trazer a toda a casa, nessa casa de lei, e está passando isso para vocês também. Tá ok, senhor presidente? Muito obrigado.
Vereador João Paulo, com a palavra.
O vereador Vanderlei está de parabéns também por ter corrido atrás. É esse que é o nosso papel, como vereador. O médico do trabalho que foi contratado é o doutor Pedro Locatelli. Uhum. E ele já está atendendo os funcionários lá na sala 14. Ou seja, à medida que os funcionários estão fazendo os seus requerimentos e protocolando lá no RH no recursos humanos da prefeitura. O recurso humano já está passando para o secretário de administração, o Ronaldo, e aí o Ronaldo já está despachando para o Dr. Pedro Locatelli, a qual já está sendo marcado o dia e a hora para o funcionário comparecer para consulta médica e dar deferido ou indeferido o processo do pedido da insalubridade.
Está em votação o requerimento.
Dirceu Cosma.
Sim.
Everson Leonardo de Palma.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado o requerimento.
Senhor presidente, só uma pergunta aqui. Esse requerimento que foi votado, que está aqui o 51, ele foi tirado de votação?
Pô, ele nem pode entrar
na conta,
né?
É, tá. Tá de maneira ilegal aqui?
Tá ilegal, porque ele não foi nem protocolado lá, né? Então
tá já. Obrigado, senhor presidente.
E o vereador Tiago também retirou a...
Então, muito obrigado.
Não tem um número suficiente de vereador, então, mesmo assim, tem que ter protocolado lá. Tá?
Então tá já. Obrigado.
Discussão e votação do requerimento número 58 de 2015, de autoria do vereador Samuel Antônio Carreiro de Lima. Solicito informações ao senhor prefeito municipal sobre o ingresso dos aprovado no ano de 2014. Está em discussão.
Senhor presidente.
Está com a palavra, vereador Samuel.
Obrigado, senhor presidente. Bom, eu quero pedir o apoio dos senhores com relação a esse requerimento. Parece um requerimento muito sem fundamento, mas não é, ele está bem fundamentado, tendo em vista que a prefeitura em 2014 realizou um concurso, tendo-se vários aprovados, tem-se as vagas disponíveis, pelo menos é o que se comenta, que tem-se as vagas disponíveis, e as pessoas não foram chamadas até agora em postos importantes para o município, em funções importantes para o município, que é de prestação de serviço para a população, e o que está comprometendo a qualidade da prestação do serviço. Então, eu peço o apoio dos senhores para nós aprovarmos esse requerimento e trazermos as informações que possam esclarecer as dúvidas, e se essas não fizerem, não forem, reiteramos o requerimento e tomamos as devidas providências. É isso, senhor presidente.
Está em votação o requerimento.
Dirceu Cosma.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado o requerimento. Discussão e votação do requerimento número 59 de 2015, de autoria do vereador Samuel Antônio Carreiro de Lima. Solicito informações ao senhor prefeito municipal sobre a execução das obras na creche do distrito de Parmitãozinho. Está em discussão.
Senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Obrigado. Olha, nobres pares, sendo a nossa função essencial legislar e fiscalizar, o caso desta creche, nós já mencionamos aqui, já pedimos informações, inclusive o vereador Maurício já pediu informações. Nós já estamos há um ano e pouquinho pagando aluguel, o município está pagando aluguel, as pessoas do município, os munícipes estão pagando esse aluguel há um ano e pouco, e essa creche não está atendendo os alunos. Ao que consta, ele tem até alunos matriculados lá já. Eu, inclusive, visitei as obras, acredito que o vereador João Paulo, outro dia, visitou as obras lá, e essa creche nunca funciona, nunca ela entra em operação, tendo em vista que a educação é de extrema importância para todos nós, e naquele bairro, que as pessoas precisam tanto de uma creche, que vão trabalhar ali no Pinos, na coleta de resina, e agora um pouco na agricultura, na cultura do tomate, e ficam sem ter um lugar para deixar os seus filhos sob os cuidados de ninguém ali, ficam, muitas vezes, isso causa o seguinte, causa uma diminuição da renda da família, porque as pessoas não têm, né? As mães ficam impedidas de irem trabalhar. E isso eu penso eu que não é... Assim, o mais relevante, o que é relevante é assim, que é dinheiro público que está sendo colocado lá e nós não estamos tendo informação de quando vai terminar e quando vai iniciar. Ao que consta, senhor presidente, de poucos dias atrás chegou-me uma informação que estavam até nominando já a creche, dando nome numa creche que ainda nem existe, né? Já é objeto de debate no outro dia aqui, porque também não é um prédio público, né? Então isso eu peço o apoio dos senhores, nós temos as devidas informações e elas ficarão disponíveis aqui na casa para quem quiser ter conhecimento.
Vereador João Paulo, com a palavra.
Quero só cumprimentar o vereador Samuel comentou, senhor presidente, ele está coberto de razão. A creche ela já tem até nome, porque já o prefeito municipal fez um decreto dando nome à creche, que não foi nem inaugurada. E no meu modo de ver, até o Jorge comentou isso, que é um erro denominar a creche, diz que é um prédio alugado, não é um prédio público. E realmente, e a creche já tem até nome, e a população do Palmitauzinho está totalmente revoltada quanto à situação que se encontra a creche e quanto à situação do decreto municipal.
Vereador Polaco, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Um requerimento que vai ajudar a esclarecer ainda mais o que a gente quer saber sobre o aluguel da creche Palmitauzinho, sendo que o vereador Maurício já fez a denúncia, né, vereador Maurício? No promotor, está de parabéns. E tem que inaugurar essa creche logo. Vai ficar pagando aluguel até quando? Prefeitura que se julga que não tem dinheiro para pagar funcionário, que não tem gasolina para abastecer carro da saúde. Vai ficar pagando prédio sem usar? Então, um requerimento que venha melhorar aqui a atitude do vereador tem que tomar aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado.
Está em votação, requerimento.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Juan Jorge Vanderlei Pingas. Sim. Marco Antônio Quiotti.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreal de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado o requerimento. Discussão e votação do requerimento número 60 de 2015, de autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima, solicita informações ao senhor prefeito municipal sobre o montante arrecadado com a cobrança de estacionamento rotativo nas ruas contrárias da cidade de Apiaí. Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente, novamente, muito boa noite a todos os vereadores. Senhor presidente, fiz esse requerimento porque a gente estamos passando por uma dificuldade que muitas vezes o vereador fica constrangido perante a população. Nós sabemos que a Apiaí é uma cidade considerada de médio porte, temos em torno de 30 mil habitantes, e a Guarda Municipal não pode e não consegue trabalhar da maneira que está trabalhando, sem ter condições nenhuma de combustível para trabalhar. No último dia 1º, quinta-feira passada, eu não estava em Apiaí, estava em um bairro da zona rural, e houve uma ocorrência em frente à Igreja Católica de Pinheiros, onde vários moradores ligaram para a Guarda Municipal, solicitando que a Guarda Municipal fosse até o local, onde primeiro ligaram para a PM. A PM falou que era serviço da Guarda Municipal. Aí ligaram para a Guarda Municipal falou que não iria ao local, porque que se saísse com a viatura da sede, ficaria no caminho, porque não tinha combustível. Ou seja, já é feio a situação do jeito que está. E dá desculpa para a população que não pode ir atender uma ocorrência, porque se for, vai ficar no meio do caminho sem combustível. Aí, alguns moradores de Pinheiro ligaram para mim e pediram para mim tentar resolver a situação. De que maneira? Eu tive que prometer para o soldado que estava no dia trabalhando, que se a gasolina acabasse, eu ia pedir para alguém socorrer a viatura pela falta de gasolina. Falei, em meu nome, você é meu amigo, você me conhece, vá lá e atende a população. Está aqui o meu telefone, está gravado no seu telefone. Se acabar a gasolina, você pode me ligar, que nem que for preciso eu ir aí levar a gasolina para você, você vai voltar com a viatura para o local do seu serviço. Isso é uma vergonha. Do jeito que está, não dá mais. Não dá mais. Eu acho que nós não podemos chegar a um ponto desse dos guardas municipais não poder sair por falta de gasolina. Onde tive informações extraoficiais, Por isso que pedi o requerimento, que na conta tem em torno de R$ 5.500. Será que não tem R$ 180 para abastecer o tanque dessas viaturas? Ou seja, a Guarda Municipal, ela está aí para proteger a população de Apiaí. E não para ficar parado lá na base. Se for ter guarda para ficar parado lá na base, então é melhor parar com a Guarda Municipal. Pelo menos não precisa pagar salário, não precisa pagar água, não precisa pagar luz, não precisa pagar nada. Só dá despesa a guarda parada. Eu acho que a guarda está lá para fazer o trabalho, a qual faz muito bem feito. Mas desde que dê estrutura para a guarda trabalhar. Está aí um exemplo. No final do ano, o comandante falou que não precisava ter guarda na prefeitura, quebraram a porta da prefeitura. Não sei quanto foi o prejuízo da porta, mas teve o prejuízo. A qual marca o quê? A falta que a guarda fez na prefeitura municipal. Então, senhor presidente, através desse requerimento, a gente, nós vereadores, teremos o conhecimento de quanto está entrando em dinheiro a respeito das multas, né? A respeito do trânsito municipal, e nós vereadores vamos cobrar também para que a Guarda Municipal seja respeitada como deve ser respeitada. Pelo menos ter a gasolina para poder trabalhar.
Vereador Marcos, depois vereador Polaco.
Vereador João Paulo, eu não sei, eu vou votar a favor desse aqui, mas, né, lógico, tem que dar mais condições para o pessoal lá da Guarda Municipal, mas eu encontro todo dia essa viatura andando. Hoje eu encontrei no Corleirópolis, encontrei no Alda Tenda. Né? Eu já pedi para a Guarda Municipal ir nos lugares por aí. Eu tenho informação que eles estão passando todo dia, bairro, em ruas por aí. Né? Eu tenho que acreditar no senhor. Mas eu também eu tenho que desconfiar, porque eu pedi e eles foram. Eu encontro eles no Corleirópolis, Alda Tenda, Pinheiros, né? Vai ver, eu acho que eles não queriam atender a ocorrência lá. Né? Agora, eu concordo que tem que dar mais condições para eles. A Guarda Municipal, ela está sem condição. Agora, sem gasolina, não sei. Né? Agora, condições, outras estruturas, eu acho que tem que dar, aparelhar melhor, arrumar melhor eles. Né? Agora, sobre gasolina, eu fico, honestamente, eu fico na dúvida, porque eu vejo eles andando por aí.
Senhor presidente.
Só isso.
Vereador Polaco.
Viu, vereador? Eu também tive esse medo. E quando eu cheguei da zona rural, eu fiz questão de ir lá olhar. E realmente estava amarelo. Estava abaixo da reserva. Já estava complicado o tanque. Eu fiz questão de ir lá. Que eu também tive essa desconfiança daí. E aí eu fiz questão de ir lá conferir.
Vereador Polaco.
É, realmente é notório que a prefeitura não tem dinheiro nem para pagar salário, imagina gasolina para guarda, né? Então, é lamentável. Mas só que um número aqui que vai ajudar a gente esclarecer um pouquinho aqui. A Piaí fatura mais ou menos em torno de IPVA. Isso que vem para o município. Que vem para o município todo ano. R$1,5 milhão em IPVA. Quer dizer, dá para manter muita coisa aí. Aonde está indo esse dinheiro? Onde está investido? Isso é IPVA, tem multa. Também vem para o município. Então é muito dinheiro que está sendo mal gerido. Muito obrigado.
Vereador Vanderlei.
Senhor presidente, com todo respeito ao colega vereador João Paulo, eu desconheço essa informação. Eu convivo com o pessoal da guarda. Eu convivo diariamente com eles nessa, né, questão de combustível. Né, houve realmente quando o posto de gasolina que abastece os veículos do município, houve um corte. No primeiro momento, eles seguraram todos os veículos, que não é educação, saúde, nós sabemos muito bem disso. Mas a respeito do combustível, não houve, em momento algum, esse corte em relação à guarda. Pode ser que está no vermelho, né? Está precisando, tal, mas em momento algum houve essa, né, chegou a viatura ficar sem combustível por falta de, né, por falta de, do petróleo. E uma outra coisa, assim, também, até que na sessão anterior, nós discutimos sobre um projeto que, da minha autoria, até que o vereador Jorge, depois a gente verifiquei também, ele estava com perto de razão, a questão que não fazia parte do... não cabia a mim fazer aquele projeto, a não ser o executivo. Esse, né, vereador Jorge, foi debatido naquela ocasião. E é por isso que eu defendi aquele projeto. Né, que a gente, nós pudéssemos oferecer um melhor serviço para o cidadão. Porque da forma que está, discutindo a questão do requerimento, da forma que está em uma péssima condições. Né? Tem 3 funcionários que trabalham na Zona Azul. Né? Precário demais. A prefeitura não consegue contratar. Está aí o nosso colega Luiz Morato, mal consegue fazer a manutenção das faixas, que o vereador Jorge já fez indicação. E eu, por isso que eu defendi aquele projeto da permissionária. Poderia ser a Guarda Mirim, podia ser o Lar Fraterno São Vicente, o Lar Batista de Criança. Né? Toda a entidade filantrópica, uma ONG, poderia tocar. Por isso que eu defendi naquela ocasião. É, por mais uma informação também, que trazia aos senhores, na minha informação, que eu precisava também, porque eu precisava trazer elementos para o projeto, a Zona Azul, ela é em mês de 18 de agosto. Até o mês de setembro, ela arrecadou R$ 2.825. Né? Então, são números que estão lá, papel registrado, né? que era elemento também que eu trouxe para o nosso projeto. Então, é o seguinte, eu acho que, parabéns, é lógico mesmo, a gente precisa dessas informações de forma oficial que venha para essa casa de lei. Mas é lamentável essa informação aí, dizendo que a Guarda está faltando combustível e tal. A Guarda hoje, eu tenho o maior respeito para ela, que atende totalmente a população. Um dia desses, eles foram no bairro Gurutubinha, como o vereador Maurício defende muito, foram lá, fizeram um socorro de um idoso lá de 80 anos de idade, trouxeram sobre uma maca. Né, eles fazem um trabalho excelente, é lógico, você também elogiou a Guarda, né? Então é o seguinte, a Guarda tem tudo para melhorar em Apiaí. A Guarda tem tudo para melhorar. Tem diversos convênios, já deu um passo, está dando um passo a mais aí. Né? Então, mas assim, o nosso apoio é muito importante e fundamental nesse momento. Obrigado, senhor presidente.
Vereador João Paulo, com a palavra. Vereador Polaco está escrito, mas dispensou a palavra. Né?
É como eu estava dizendo, em momento algum eu questionei o trabalho da Guarda. Ou ao contrário, eu elogiei o trabalho da Guarda. O que eu estou preocupado é que eu ouvi, né, a reclamação de várias pessoas, vários soldados, né, que trabalham lá, passando para mim esse problema que está ocorrendo. Mas é bom que aconteça esse debate, essa discussão, para que se tenha a falta da gasolina, se tem esse problema, com certeza será reparado esse problema. E se não tenha, vai, com certeza, vai melhorar ou vai continuar na forma que está. O importante é o quê? É que a Guarda está fazendo um excelente trabalho. E que nós, vereadores, queremos o quê? Que o prefeito municipal dê o quê? Condições à Guarda Municipal trabalhar em prol da população apiense.
Vereador Samuel, com a palavra.
Senhor presidente, eu acho que é muito nobre pedir informação por parte do vereador, mas que tem umas outras coisas que nós precisamos também fazer. Eu já tenho observado aqui que existem inúmeras leis aprovadas. Inúmeras leis. E aí vira o clientelismo, o corporativismo, sabe, o fisiologismo. E alguém bate e chora, ah, porque a prefeitura me multou aqui nisso daqui, já corre atrás do vereador, o vereador corre na prefeitura e fala, eu não ouvi nenhum caso de um aqui, mas já eu tinha ouvido lá para trás. Sabe, nós temos que parar um pouco com isso. Sabe? As leis são para serem cumpridas. Não é? Nós precisamos de um setor de fiscalização maior, com maior número de pessoas, que seja um contratado emergencial, vereador Marcos, para fazer cumprir a legislação. Tem um projeto de lei aqui que, para cima da Sabesp, não saiu até hoje uma multa em cima da Sabesp. É claro que há um problema de combustível, mas é que não que não exista o combustível. Né? Houve uma redução do combustível, sabe? E a gente, com todo o respeito, mas nós da base do prefeito, a gente tem que, sabe, procurar dar uma amenizada na situação. No meu caso de vereador é muito fácil falar: ô, prefeito, se vira aí, vamos fazer, mas eu tenho que dar uma sugestão também. Né? Eu já fiz algumas sugestões, particularmente para o prefeito, faço agora aqui, como já fiz a respeito da guarda, por exemplo. Que mundo nós estamos? Ah, papel e caneta? Não tem nada de tecnologia. Chuto eu até aí com 15 mil reais, estaria todo filmando aí todos os prédios públicos. Um celularzinho disso daqui, ó, impossível, a prefeitura não tem recurso, o celularzinho disso aqui acaba vendo todos os setores, o que está acontecendo com a internet. Não é questão de pessoas, recursos humanos agora. É tecnologia, senão nós vamos inchar a prefeitura e não vamos prestar o serviço de qualidade. A guarda precisa ter mais tecnologia para utilizar. Não há necessidade de rodar o centro, há necessidade de se ter tecnologia. Viu que pode ocorrer um delito, pode ocorrer um caso de depredação do prédio público, aí lá vai a guarda. Tem que prezar pela economicidade da coisa, né? A boa aplicação do recurso público. Hoje eu pedi para a guarda para que fosse lá em Araçaíba, o vereador Polaco, estão roubando os materiais lá da rua da usina. Esse pessoal aí é um absurdo, sabe? É um absurdo. População pegando, ó, pegando areia, cimento, pedra, estão fazendo calçadas. Pessoal tá, dá a cara de pau de ir com um trator lá e pegar os materiais. Então, se nós não vamos passar limpo isto, já não passa limpo. E aí o poder público precisa ir lá identificar quem são as pessoas, punir rigorosamente. Então não vai sobrar dinheiro mesmo, aí não sobra dinheiro para os serviços essenciais. Assim como não sobra também caso de pessoa que não trabalha. Né? Nós temos vários casos. Se é nobre a questão de pedir as informações. Mas aí o comandante me falou: olha, eu tenho 30 litros de combustível para fazer a cidade, mas já que o senhor está pedindo, vereador, nós vamos lá. E depois nós conversamos de novo, vamos justificar, porque esse é um caso importante de lá, vereador Marcos, roubando as coisas lá. Né? A empreiteira parou um pouquinho por conta da medição, aí estão roubando lá. Isso é um absurdo, né? É descabido, né? Mas é louvável o requerimento que Vossa Excelência faz. Porém, penso eu, quero sugerir aqui, nos debrucemos agora sobre o orçamento e vamos elaborar um documento. Eu assino embaixo, não tem problema. Acho que precisa cortar aqui, precisa cortar ali, precisa cortar acolá. Porque o orçamento daqui é ipsilipse do que veio anteriormente. Se nós estamos em crise, tem que ter algum corte em algum lugar. É, o orçamento é o mesmo dos anos anteriores. Então, a gente precisa dar uma debruçada em cima dele. É isso, senhor presidente.
Está em votação o requerimento.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalma aqui.
Sim.
Renato Coelho. Samuel Antônio Carreiro de Lima, sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado o requerimento. É, discussão e votação do requerimento número 61 de 2015, de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima, requer que seja oficiado ao presidente da Eletro, solicitando informações referente à quantidade total de consumidores residenciais e comerciais do município de Apiaí. Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente, a prefeitura mandou um projeto de lei aqui na casa. Mandou, retirou. Nós fizemos diversos debates aqui, né? Acho que, mas tem para melhorar, né? Tem para melhorar, eu acredito nisso, que agora acho que eu estava fazendo uma leitura aqui, melhorou mais ainda. Então, eu sendo oportuno, senhor presidente, Estou fazendo um requerimento também aqui para pedir essas informações, né? Qual é o consumo de 0,50, 51, 140, até para melhorar o nosso projeto aqui e para a gente consiga aí melhorar ainda muito mais o nosso projeto. Então é isso, gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas.
Está em votação o requerimento.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalma.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado o requerimento. Discussão e votação do pedido de reapresentação do projeto de lei número 049 de 2015, de autoria do prefeito municipal, que institui a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIPA. Está em discussão.
É um requerimento de urgência especial. O Vanderlei já explicou sobre isso aí. Tá. Vamos votar logo.
Está em votação. Está em votação a representação do pedido.
Do requerimento.
É discussão e votação do pedido de representação do projeto. Tá? É. Ele está reapresentando o projeto. Tá? Não, não.
Senhor presidente, para ajudar, ele vai o primeiro pedido de representação. Se aceito, aí debate.
Daí vai para a ordem do dia. Na ordem do dia vai ser votado o requerimento. Tá? Está em votação.
Dirceu Cosme.
Sim.
Évcio Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiori.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado o pedido de representação do projeto de lei 049 de 2015. Discussão e votação da moção de repúdio dos vereadores João Paulo Cordeiro de Lima e Polaco Moura às políticas de contingenciamento de recurso aplicado pelo governo federal, em particular aos cortes anunciados no programa Aqui Tem Farmácia Popular. Está em discussão.
Senhor presidente, eu fiz essa moção de repúdio, sou farmacêutico e a presidente Dilma anunciou corte no orçamento para 2016 no programa Aqui Tem Farmácia Popular. Ou seja, muitos pacientes que dependem dos medicamentos, que hoje ganham em torno de 90% de desconto do medicamento, será cortado a partir do ano que vem. Ou seja, somente alguns medicamentos de asma que vai ser mantido no programa. Os outros medicamentos, todos serão cortados. Como, por exemplo, um paciente que tem problema de colesterol, geralmente é prescrito um medicamento chamado simvastatina. Hoje, a simvastatina ela tem um preço em torno de R$ 30. O paciente hoje paga em torno de R$ 3 apenas para fazer o seu tratamento contra colesterol. Ou seja, a partir do ano que vem, esse paciente irá pagar R$ 30. E assim por diante. Citei um para dar exemplo. Então, eu fiz essa moção de repúdio em preocupação e também repudiado pela profissão que tenho, que, no meu modo de pensar, a presidente Dilma poderia cortar e deve cortar vários gastos, mas menos na área da saúde. Então, apesar que ela já está tentando implantar novamente a CPMF, a qual foi prometida em campanha que jamais iria voltar a CPMF, então não tem motivo para ter corte na saúde. É por isso a minha moção de repúdio.
Vereador Samuel, com a palavra.
Senhor presidente, eu estou preocupado, lógico, com relação a isso aí que foi colocado. Eu tenho o vereador João Paulo, no outro dia fizeram uma postagem no Facebook falando a respeito ao corte do Farmácia Popular. E me marcaram lá, eu fui verificar no Ministério, a informação do Ministério da Saúde é que não há cortes, a não ser que Vossa Excelência recebeu algum documento que comprove isto. Inclusive, agora mesmo acabei de mandar mais um e-mail, que nós conhecemos, a Sandra Kennedy trabalhou no Ministério, veio aqui outra vez, um trabalho que fiz junto com ela, e aí tem mais dois médicos do programa Mais Médicos, e hoje eu tentei falar com ela novamente com relação
a isso, porque tem uma nova postagem no Facebook, nessas mídias. Não sei de onde Vossa Excelência tirou isso, né? De repente deve ser algum comunicado que chegou na Secretaria Municipal de Saúde, chegou até a Vossa Excelência, mas não tem informação a respeito disto. Nenhuma informação. Hoje, inclusive, nós ligamos no Ministério, a Sandra está, tem um companheiro que já está respondendo aqui para mim no WhatsApp, que não tem nada a respeito disto. Aí são companheiros que trabalham no Ministério. Então, se houve algum comunicado oficial, sim. Mas se não houve, aí é preocupante. Embora, sim, é louvável a questão de nós nos preocuparmos com a questão da saúde, que é uma questão que eu me preocupo bastante. E, então, se Vossa Excelência recebeu algum comunicado por escrito, ouviu algum corte no orçamento, né, seria interessante que falasse, porque há uma preocupação muito grande da presidenta em não fazer corte na saúde. Falaram que iam cortar o programa Mais Médicos, também não há corte. Aí o Farmácia Popular, a informação que eu tenho do Ministério é que não há cortes. A informação que eu tenho lá dentro é que não há cortes. Uma das pessoas que eu falei foi o Érico, e o outro estava tentando falar com a Sandra agora, que está na Secretaria Executiva, tentei à tarde, não consegui, que também não há corte. Um dos colegas que responderam agora, que é o Timóteo, que também trabalha no governo federal, e que não há cortes. Agora, o que há, que está ocorrendo, que não é objeto da discussão aqui, em alguns lugares, Brasil afora, há uma sacanagem com relação à farmácia popular. Isso é só para comentar e não é questão do debate aqui. E as pessoas, tem pessoas, por isso que eu falei, a gente precisa ser sério, honesto com as coisas. Tem pessoas que estão indo até a farmácia, querido Leon, e estão fazendo o seguinte, o vereador Marcos. Tem o medicamento do programa, vereador Polaco. Ele pede o medicamento do programa e não leva o medicamento do programa. Isso no Brasil afora está acontecendo. E tem donos de farmácia, farmacêutico, o vereador Tiago, estão anotando o seguinte. O cara vai lá, R$120 mais ou menos o consumo, pega R$120 em shampoo, escova de dente, outra coisa, mais menos medicamento do farmácia popular. E aí o corrupto do farmacêutico anota lá que pegou medicamento do farmácia popular. Então nós temos que puxar a orelha desse caso. É uma questão horrível isso. É claro que não é objeto dessa discussão aqui. Mas é nobre, muito nobre a preocupação de Vossa Excelência. Porém, eu volto a dizer que a informação que eu tenho do Ministério, não sabia desse requerimento, é que não há corte no farmácia popular. É isso, senhor presidente.
Vereador João Paulo, com a palavra.
Olha, vereador, apareceu sim, apareceu em todas as mídias sociais, claramente. Quem puxar a mídia social dia 30 de setembro de 2015, está lá claramente que a presidente Dilma iria cortar sim. É o que muitos falam, e o vereador Samuel falou. Não é cortar o programa. Muitos já falam que vão cortar o programa. Não, não é cortar o programa. Vão cortar uma parte do orçamento do programa, a qual vai atingir todos os medicamentos que hoje não são gratuitos, a Dilma paga 100%. Mas o que ela paga 90%, saiu sim na mídia social, saiu sim, dia 30 de setembro. Jamais eu ia postar uma coisa que fosse em verdade. Outra, os donos de farmácias receberam também o comunicado do corte do orçamento para 2016. Então é preocupante. E peço a Deus que a Dilma se sensibilize e não corte mesmo a verba. Porque esses medicamentos é de extrema importância para a população brasileira. A doença, o brasileiro não pede para adquirir, mas é obrigado a tratar. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, ele é obrigado a tratar. Então, a saúde é o único local que o gestor público, que seja ele federal, estadual e municipal, é o único local que o gestor jamais pode tirar recurso, que o grande prejudicado é a população mais carente.
Vereador Marcos, para a palavra.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Antes do João Paulo falar, eu tinha notado aqui. Eu sou viciado a assistir jornal. Né? Eu assisto de uma emissora, assisto de outra. É o dia inteiro. Aliás, das 7 até a hora que tiver jornal, eu estou assistindo. E, de fato, saiu na mídia. Que não é que ia cortar, ia diminuir... ia haver diminuição de recursos.
2016.
Né? Inclusive, eu ouvi duas vezes. Uma foi no jornalista falando e outra foi naquela reunião de senadores, que tinham senadores até contra, querendo até falar com a Dilma para evitar a diminuição de recursos. Não falou que ia cortar. Poderá haver uma diminuição de recursos. Então, essa história saiu, aí se espalhou. Sabe como é que funciona no Brasil, né? Vai diminuir, o povo já fala, vai cortar, vai acabar com ela. Né? A diminuição de recursos, de fato, foi falado. Inclusive, eu ouvi na televisão em dois jornais diferentes.
Está em votação, a moção.
Vereador, eu tinha pedido a palavra, presidente.
Perdão, o vereador Samuel Cobal.
É que eu estou dizendo assim, né? O nosso problema é assim... Eu perguntei se tem um documento oficial. Né? Porque é o seguinte, a informação que eu tenho lá do Ministério é que não haverá corte, vereador Marcos e vereador João Paulo, em relação ao recurso do Farmácia Popular. Né? Então, a mídia social, o Facebook, o WhatsApp, isso aí põe o que quiser. Eles têm um documento oficial do governo, né? O governo falando disso daí, só isso que eu queria esclarecer.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Me abstenho.
Jefferson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiori.
Sim.
Maurício Stalma.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima, me abstenho. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado a moção.
Senhor presidente, eu peço que encaminhe a moção ao deputado a qual eu represento, deputado Herculano Passo, do seu gabinete em Brasília.
Tá, vai ser encaminhado. Tá. Discussão e votação da moção de repúdio dos vereadores João Paulo Cordeiro de Lima e Polaco Moura, a proposta do governador Geraldo Alckmin e do secretário da Educação, Herman Volvaldi, sobre a reorganização escolar e do término do ensino noturno, pleiteando que reveja a proposta a ser implantada para o ano letivo de 2016. Está em discussão.
Novamente, é uma outra moção, com certeza vai gerar um novo questionamento. Senhor presidente, a grande maioria, a maioria dos professores da rede pública estadual estão muito preocupados. Por quê? Primeiro, como ficará as distribuições de aula para o ano de 2016, se realmente se confirmar que não haverá mais aula noturna para o ensino médio no estado de São Paulo? Ou seja, há um risco enorme de muitos professores ficar sem aula, ficarem desempregados. Outro problema, como que os alunos, os adolescentes que trabalham, como que eles vão fazer para cursar o ensino médio, se a partir do ano de 2016 não tiver mais aula à noite? Como que esses alunos, principalmente da zona rural, que trabalham, Lajeado, Araçaíba, Conceição Erval, Palmitalzinho, a nossa região que é agrícola, colhem tomate o dia inteiro, para dar o sustento para sua família. Aí à noite vão à escola, cansado, mas estão lá para ter o estudo e ter a honra de ter o diploma de ensino médio. E se realmente se concluir o que o secretário da Educação do Estado de São Paulo, junto ao governador, estão tendo o objetivo de acabar com a aula noturna no ensino médio, O que serão desses alunos sem ter a condição de estudar à noite? Então, essa moção de repúdio que eu estou fazendo é uma forma de sensibilizar nós, vereadores, e também sensibilizar os deputados para que não deixem que ocorra isso. Que depois que ocorrer, depois que o leite derramar, aí não adianta mais. Nós, políticos, nós estamos aqui para defender a população. Para defender a população. Nós temos que brigar, como tem a Pioesp, que é uma excelente protetora, que ajuda os professores. Nós estamos aqui para não deixar acontecer. Porque depois que aconteceu, aí não adianta mais. Então, nós que somos públicos, fomos eleitos pelo povo, estamos aqui para defender o interesse do povo. É por isso que eu e o Polaco Moura fizemos essa moção de repúdio.
Vereador Polaco Moura, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Bom, essa atitude que o governo do estado pensa em tomar é uma atitude absurda. Não tem lógica você não ter aula de noite. Como que vai fazer? Pessoa que trabalha de dia, o adolescente, o jovem, pessoa de mais idade. Como vai estudar quando aí? Então não vai estudar mais. Então a gente está caminhando esse país nosso para o abismo, minha gente. Ou esses políticos tomam vergonha na cara e tomam atitude decente para ajudar o povo, ou eles pedem para sair, porque não tem lógica o que eles estão fazendo. Sobe pedágio, sobe combustível, proposta agora para não ter aula de noite, não vai ter cortar parte do remédio. Isso é um absurdo, não tem o que fazer mais. O que eles querem fazer com o país? Se eles não estavam preparados para ser governador, presidente, deputado, não deviam estar lá. Então o nosso país está sofrendo por causa desses políticos que estão no comando agora. Muito obrigado.
Vereador Samuel, com a palavra.
Presidente. Parabenizar os vereadores por essa moção de repúdio, e que realmente é um absurdo quando o governador toma uma atitude dessa, uma atitude de cima para baixo, sem conversar com os professores, sem conversar com a comunidade escolar. Em Apiaí são duas escolas que serão reorganizadas, são 116 escolas fechadas no estado de São Paulo, mais de 1 milhão de alunos realocados, colocando os professores em piores condições de trabalho ainda, com salas superlotadas. E no estado mais rico da nação, enfrentando salas de aulas do século XVIII, somente lousa e giz. Já denunciei aqui, já falei aqui, faltando papel, merenda de péssima qualidade, falta até giz, falta. Então, parabenizar essa moção e dizer que esse é o presente que o governo do estado está dando no Dia dos Professores, dia 15 de outubro. É o presente que ele dá. Vou antecipar o meu voto, dizer que vou votar sim, porém sabendo que para esse governo tanto faz, como tanto fez. Essa é mais uma moção que chega até ele, mas é importante ter a atitude e a coragem de fazer sim, eu parabenizo os dois por conta disso. Porém, é um governo que não escuta ninguém. Ele é dono, faz sozinho as coisas. Né? 90 deputados, tem mais de 70 na sua bancada. Ele faz o que ele quer e o que ele não quer. Eu já vi isso que está acontecendo para nós aqui. Estado mais rico da nação, PIB maior que do Paraguai, da Bolívia e do Uruguai juntos. Estamos a ver navios. Uma estrada da década de 70, de 40 anos atrás. Educação em escolas do período da ditadura ainda. Jogando toda a responsabilidade em cima dos municípios. Enfim, um descaso total com a educação no estado de São Paulo. E que do estado mais rico vai de mal a pior a educação. Não por culpa dos profissionais que atuam nela, mas para as péssimas condições de trabalho e uma escola do século passado. É isso, senhor presidente.
Está em votação.
Dirceu Costa.
O vereador Dirceu está com a palavra. Tá? Ele vai.
Já queria agradecer também esse repúdio do João Paulo, e também dizer que nós fizemos um baixo assinado, onde coletemos mais uns 500 assinaturas no Lajeado para que não caia esse negócio da aula noturna, que é um prejudica muito o povo, como diz João Paulo. Então, fico muito agradecido desse repúdio e voto sim. Tá.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Wanderley Pingas. Marco Antônio Chiori.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Dubins da Cruz.
Sim.
Wanderley Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado a moção de repúdio.
Senhor presidente, novamente eu peço ao senhor que encaminhe ao gabinete da deputada Rita Paz a moção de repúdio.
Ah, eu peço aí para a assessoria, né? E a secretaria que anote e encaminhe, tá? Discussão e votação da moção de repúdio do vereador Polaco Moura pelas medidas anunciadas pelo governo federal em relação ao reajuste nos preços dos combustíveis. Está em discussão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Bom, mais uma atitude do governo federal que eu não sei aonde vai nos levar. Subiu o combustível, sendo que o barril do petróleo está no nível mais baixo lá fora. O diesel, principalmente, que era uma promessa quando os caminhoneiros fizeram greve, que não ia subir mais esse ano, foi quebrada mais uma vez. Como que um governo quer controlar a inflação subindo o diesel, a gasolina? Isso já gerou também um impacto no etanol. Eu não sei, essa pessoa que está lá ajudando a presidente Dilma, o economista, o que ele pensa? Como que vai controlar a inflação subindo o combustível? Sendo o combustível é o que toca o nosso país. Hoje, 80% de todo alimento escoado no país é feito por caminhão, rodoviário, que é movido a diesel. O diesel, em alguns lugares, está chegando a um preço, para você ter uma ideia, no Mato Grosso, em Rondônia, R$ 4,03,80. E o imposto hoje do combustível, hoje quem pegar uma notinha de gasolina e no posto para ser, está beirando 40%, 38,9% vem de imposto. Já vem discriminado a nota fiscal. E muitos postos já vem, a nota fiscal, cupom eletrônico. Então, é muito dinheiro. Aí o governo quer que a população economize, não pode subir salário, mas ao contrário, a população não, ela sobe o combustível, que é o que toca o nosso país. Então, fazer essa moção de repúdio pela alta do combustível, pela promessa quebrada que não ia subir o diesel mais esse ano. Muito obrigado.
Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Wanderley Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiori.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Dubins da Cruz.
Sim.
Wanderley Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado a moção de repúdio.
Senhor presidente, só um minuto, por gentileza.
Tá.
Eu queria que o senhor encaminhasse essa moção de repúdio para o deputado federal, que é presidente do meu partido, o deputado federal Guilherme Mussi, por gentileza,
tá,
em Brasília.
Tá, mas sim, encaminhado.
Obrigado,
peço,
viu?
Peço novamente para a secretaria e a assessoria ajudar, tá? Lembrar para estar encaminhando, tá? Discussão e votação da moção de congratulação do vereador Wanderley Borges de Lima em homenagem a todos os professores do município que integrante da rede municipal, estadual e escola particular pelo seu dia a ser comemorado em 15 de outubro e pelos relevantes serviços prestados no ramo da educação. Está em discussão.
Senhor presidente, depois de tanta moção de repúdio dos colegas, né, vamos fazer uma moção de congratulação também. Mas, senhor presidente, gostaria que está lembrando, em nome do vereador Samuel, aí também, que é professor, o nosso ex-vereador Leão Diniz, aqui também, professor Leão, o nosso amigo Renato, né, e os alunos, tá parabenizando toda a classe de professores do município de Apiaí, professoras, professores, e está lembrando essa data tão importante, né, que é dia 15 de outubro agora, próximo, né, e tá, a gente está registrando aqui, na ata do nosso trabalho, essa grande, tão grande importância que faz para o nosso município aqui de Apiaí. Professores municipais, professores estaduais, né, professores de educação de jovens e adultos. Então, gostaria de estar registrando, senhor presidente. Então, okay, muito obrigado.
Vereador Samuel, com a palavra.
Vereador Vanderlei, parabéns pela moção. Agradeço por ter citado meu nome, nome do ex-vereador Leon, está aí o Renato. Mas nós não temos muito o que comemorar. Nós não temos muito. Nós vivemos de ticket e coxinha no estado, que não dá para comprar um PF, se quer saber. Além do que, as N categorias que se tem, que foi criado pelo governo do estado, que o professor trabalha um ano e fica desligado da rede no próximo. Então nós nunca vamos ter uma capacitação de fato de educadores e educadoras. É um sofrimento muito grande. Que professar, qualquer um professa, mas educar é difícil. E a profissão de educadores da rede estadual e da rede, todas as redes, é muito nobre, porque, bem citado aqui na moção de congratulação, é quase um sacerdócio, se bem que explica na moção também que nós não aceitamos a questão do sacerdócio, porque é uma profissão nossa e nós queremos ser reconhecidos como tal, ter uma boa remuneração. Os educadores recebiam salários, vencimentos iguais a de juízes no passado. Hoje não chegamos nem no caixinha, no cachê que o juiz dá por aí, onde toma um café, um almoço, etc. e tal. Mas os professores, os educadores, as professoras continuam firmes na luta em busca de dias melhores e melhorar a qualidade da educação no estado de São Paulo. Parabenizar a Vossa Excelência pela excelente lembrança que teve e parabenizar os educadores e educadoras do nosso município pela passagem do seu dia, da comemoração do seu dia de profissão, de trabalho. É isso, senhor presidente.
Está em votação.
Dirceu Cosme.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro a moção aprovada.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.